Bem-fazejos, alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula do Curso de Humor. Eu sou o Vinícius Antunes, o Cacofonia, sou o host desse podcast aqui, o Curso de Humor, que é um podcast de teoria de humor, e sou o host do podcast Minuto de Silêncio. Vão lá no nosso site, minutosilêncio.com, que é um podcast de comédia. Inclusive, eu quero agradecer aos alunos que estão conhecendo o Minuto de Silêncio através do Curso de Humor. Geralmente os alunos chegavam do Minuto de Silêncio pro Curso de Humor e agora tá acontecendo um pouco também o processo inverso. Algumas pessoas estão conhecendo o Curso de Humor e, por curiosidade, indo lá ouvir o Minuto de Silêncio, que é o podcast onde eu coloco em prática humor que eu gosto, humor que eu gosto de fazer. Além disso, eu sou autor do Zorra também, então trabalho profissionalmente com humor. Você pode ver todo sábado, depois da novela. Sou coordenador do curso de humor e professor da Academia Internacional de Cinema, que está com um curso agora acontecendo. Eu sou professor da Estação das Letras e do Ateliê Artístico e da ESPM aqui no Rio de Janeiro. Eu quero anunciar, inclusive, que as aulas comigo na Estação das Letras começam nessa segunda agora. Se você baixou esse podcast no dia que ele saiu, é domingo. Então você já na segunda tem um curso para fazer comigo, que é dia 23 de outubro aqui no Rio de Janeiro, na Estação das Letras, do lado do metrô do Flamengo. Busque informações. O curso está com uma super promoção para quem é ouvinte aqui do curso de humor. Você vai lá, chega lá e fala que é ouvinte do podcast do Vinícius, do Cacofonias, que você, no lugar de pagar R$400, vai pagar R$280. Essa promoção é só para alunos do curso, de fato, e do podcast Minuto de Silêncio. Então hoje vamos falar sobre mais uma função extremamente importante na comédia, mas algumas vezes um pouco desprestigiada, né? Que é o escada. O escada, para quem não sabe o que significa o termo na comédia, é aquele sujeito que prepara ou sofre as piadas de outro ator, do protagonista, no caso. O exemplo que sempre lembram, inclusive é por esse exemplo que costumam dizer que o escada não é o mais importante, que ele é desprestigiado e tal, a principal função do Dedé nos Trapalhões era sofrer as piadas do Didi. Agora, reparem que interessante. E reparem como escada pode ter prestígio sim, né? Vamos desmistificar um pouco, aqui é um curso. Então a gente não pode simplesmente embarcar no que todo mundo diz e falar, é isso mesmo, escada não tem prestígio. Alguns escadas têm prestígio sim. Carlos Alberto de Nóbrega é o escada da Praça Nossa. E é praticamente o dono do programa. Acho que quando se fala em Praça Nossa, a gente lembra de cara do Carlos Alberto de Nóbrega. E é ele que sofre as piadas de cada personagem que entra em cena ali, que senta no banco da praça ao lado dele, né? E ele é o que mais ri, ele ri de todas as piadas dos atores que entram em cena. E, inclusive, uma marca do Carlos Alberto de Nóbrega é a sua risada, né? Ele tem aquela risada bem marcante, bem peculiar, que todo mundo lembra dele, né? Inclusive, é meme na internet. Então, o escada com muito prestígio, afinal, o dono do programa. Outro escada que é muito famoso e não tem nada de menos importante é o Professor Raimundo, feito pelo Chico Anísio. O programa, inclusive, Escolinha do Professor Raimundo, né? Tem o nome dele, né? O nome de um escada. E ele era interpretado, como eu disse, pelo Chico Anísio, que é ninguém mais, ninguém menos do que considerado por muitos o maior ator de comédia brasileiro. O papel do Chico Anísio ali era levantar a piada para cada aluno e, sempre que necessário, sofrer a piada de cada aluno. Seja ser enrolado pelo Rolando Lero, seja ser sacaneado pelo Aldemar Vigário, seja ser comprado pelo seu Armando Volta. Ou seja, um ótimo exemplo de escada de sucesso e reconhecido como grande ator, como grande trabalho. Tanto o Chico Anísio quanto o Carlos Alberto de Nóbrega receberam, sim, o prestígio e ficaram bem famosos fazendo escada, inclusive. Embora o Chico Anísio não fizesse só escada, né? Ele tem muitos personagens que são protagonistas, mas talvez um dos mais famosos dele, se não mais famoso, seja o Professor Raimundo, que era um grande escada. Então, vamos lá. Existem esses atores e personagens que são extremamente marcados por fazer escadas, né? Eu citei o Dedé, o Carlos Alberto, o Professor Raimundo. Mas tem também atores que se revezam. Por exemplo, quem é o escada do Porta dos Fundos? Né? Tem um revezamento ali. Quem era o grande escada do Chaves? Depende da cena. Embora uns fizessem mais escada que os outros, por exemplo, o seu Barriga. Geralmente ele sofria as piadas muito mais que executava. Ou seja, geralmente ele era escada. Mas o seu Madruga executava muita piada e sofria muita piada. Ele era bem versátil nisso. Né? Vocês provavelmente conhecem o meu podcast de humor, O Minuto de Silêncio. Lá o Roberto e eu, que somos apresentadores, a gente também se reveza nessa coisa da escada. Provavelmente o Roberto faz um pouco mais de escada com relação a mim, a minha atuação, visto que a expressão dele mais conhecida no podcast é o que isso, que ele sempre fala que é isso, né, com relação a alguma piada ou alguma coisa que foi dita. Mas eu também faço muita escada, principalmente com relação aos convidados. Eu levanto para os convidados, faço as perguntas para os convidados, sofro a reação do que os convidados dizem, provoco os convidados. Eu tenho a função, inclusive, de rir do que os convidados falam, né? De ser simpático, de reagir a tudo que é falado. Então a gente faz esse revezamento também em ser escada. Ou seja, não é porque o cara faz escada que ele vai ser escada sempre. Ele pode ser escada num momento e não ser no outro. Dificilmente você vai ver aí comediantes como o Dedé ou o Carlos Alberto que fazem só escada. Eles são apenas escada. Não é o mais comum. O mais comum é que ele faça escada em algumas situações e que ele faça o protagonista em outras. Então agora, alunos, peguem aí o papel e caneta ou memorizem se você tiver ao volante, né, para não correr o risco de bater com o carro, que eu vou falar três coisas, três elementos que são muito importantes para se ser escada. O primeiro é o timing. O escada tem que ter o tempo certo de levantar a piada, saber o momento certo de reagir. Ou só a aula 20 desse podcast aqui, Curso de Humor. Lá na aula 20 a gente fala só sobre timing, que é justamente esse tempo da comédia. Então, se o escada reagiu atrasado à piada, já foi, você perdeu. Se o escada não levanta a piada na hora certa, né, você perdeu. O que é levantar a piada? Né? Se você é leigo no humor, talvez você esteja com um pouco de dificuldade de entender o que é levantar a piada. É você dar o setup para o outro dar o punch. Isso é levantar a piada. Veja a nossa aula de setup punch. Você prepara, você arma. Né? Você fala alguma coisa que gera um duplo sentido para o outro executar e fazer a piada, por exemplo. Vamos supor, uma coisa bem boba aqui, de duplo sentido, para ser bem fácil de entender. Vamos lá, uma frase assim. Cara, eu tinha um amigo no colégio que ele gostava muito de certos biscoitos. Um dia eu estava comendo pacote de rosquinha, ele me pediu. Aí eu fui lá e dei minha rosquinha para ele. Isso é uma frase de escada. Porque a pessoa que fala essa frase está levantando para ser sacaneada. E a função do cara que vai dar o punch é falar: ah, então tu deu a rosquinha para ele. As pessoas só percebem que o espertão percebeu que... ah, então você dá a rosquinha pra ele. As pessoas riem nesse momento. Mas, na verdade, o grande mérito da piada é do cara que armou a história. Porque se ele não fala isso tudo, não teria o... ah, então você deu a rosquinha pra ele, que é o punch. Então, o escada é esse grande armador de setups. A segunda coisa, que é importantíssima para todo comediante, mas principalmente para o escada, é a predisposição ao desconhecido. O que é isso? Quando alguém na comédia te propõe alguma coisa, o escada, ele tem obrigatoriamente que embarcar. Se você fala pra ele a coisa mais boba, do tipo, você é um cara de mamão, ele tem que estar predisposto a sentir o golpe e ficar extremamente chateado com aquilo. A função do escada é sofrer o golpe. Vamos imaginar uma situação. Um cara chega pro outro e fala, seu filho da puta! E esse outro não tem nenhuma reação. O que o público pensa? Bom, não conseguiu ofender. Agora vamos uma ofensa mais simples que filho da puta. Esse cara vai chegar pro outro e falar a maior bobeira do mundo. Por exemplo, seu cara de meleca. E o cara, o escada, que foi ofendido, vai ficar puto. Ele tem que sentir o golpe. Aí tem piada. Porque não importa a ofensa. O público tende a achar que o cara sabe ofender muito. Ele vai lá e fala, seu cara de mamão, seu cara de meleca, seu filho da puta. O público acha que a ofensa é boa. Mas não é a ofensa que é boa. A ofensa se torna boa por causa da reação do escada. A reação que ele sofreu. Ele sentiu o golpe. Então, um bom escada, ele sabe embarcar em qualquer proposta. Vamos pensar num show de improviso, né? Um show de comédia de improviso. Por exemplo, um ator começa a cena, né? Não sei se você já assistiu alguma comédia de improviso, mas eles estão ali, né, no palco, eles vão descrever a cena. Então, tá lá um cara que começa a interpretar um caçador, ele fala, John, essa floresta está muito escura. Ou seja, ele tá propondo ao outro que tá com ele, que é o John, que ele acabou de dar um nome, né? Que eles estão numa floresta e a floresta é escura. Mas não tem nada ali, porque comédia de improviso não tem cenário. Então, se o outro vira pra ele e fala, floresta? Mas a gente tá no teatro, cara, não tem nem floresta. Esse cara não é ator de improviso e nem é escada, ele ferrou a cena. Porque o que o bom escada tem que fazer é imediatamente embarcar nesse desconhecido. É falar assim, é mesmo? Estou com medo de animais nesse escuro. Então ele já embarcou naquele mundo. Isso é o bom de escada. Então a cena tem que acontecer e o escada é o braço direito do protagonista para fazer o papel, para fazer aquilo acontecer. Ele é o cara que legitima e dá verdade para o que o protagonista está falando. Por isso ele tem que estar disposto a embarcar em coisas que ele mal conhece. Por isso que é importante que ele saiba o que é essa predisposição ao desconhecido. O item 3 é humildade. O nome parece meio bobo, né? Parece coisa de RH, autoajuda, religião, né? Sei lá. Mas é exatamente isso. O bom escada é aquele cara que está disposto a ser zoado, está disposto a tomar torta na cara. Claro, isso vai depender do estilo de humor que ele faz, né? Ele tem que estar disposto a não ser o protagonista da cena. Ele não tá ali pra ficar brigando com o protagonista, que é o mais engraçado. O protagonista manda uma piada engraçada e quer mandar outra mais engraçada e ficam disputando. Essa não é a função de escada. É difícil demais ser escada, porque, claro, existem alguns escadas que vão receber méritos como Chico Anísio, né, enquanto professor Raimundo, mas existem aqueles escadas também, de certa forma, vão ser sempre secundários. Então é muito importante a humildade para embarcar nas piadas do protagonista, demonstrar reações a ela, sem querer abrir uma disputa de piadas com o protagonista. Dito isto, dadas estas definições, eu vou bater um papo aqui com um cara que entende de ser protagonista, mas entende pra caramba de ser escada, que é o Gigante Léo. Hoje eu tô aqui com esse gigante, o Gigante Léo. Salve, Léo! Dá um oi aí pra essa turma que tá te ouvindo e, pô, espero que o nosso papo seja muito proveitoso.
Olá, galera! Tudo bem? Eu tô muito feliz de estar participando dessa conversa com vocês, uma conversa bem legal, bem gostosa. Espero que vocês curtam também.
Cara, Léo, me explica uma coisa agora. Como é que você entrou nessa coisa de fazer humor, cara? Até porque você tem um emprego normal, né? Como é que você consegue conciliar essa sua vida dupla, assim, ser humorista e ser um profissional respeitado e decente?
É verdade, eu sou funcionário público, concursado, e estudei informática, ciência da computação, fui para esse ramo aí do submundo da informática. E como é que o humor entrou em mim? Na verdade, entrou em mim, nossa, eu nem senti. Mas, na verdade, eu acho que a minha vida inteira, eu vi a vida inteira, fui criado de uma forma onde eu via humor em tudo. Eu tenho a sensação, assim, de que o humor, na verdade, é um estado de espírito que as pessoas conseguem enxergar a vida. São aquelas pessoas que conseguem ver esperança, alegria, através de uma piada, através de um lado positivo, as coisas da vida, mesmo quando elas nem sempre estão boas. Então, eu acho que foi isso. Mas, assim, eu sempre fiz teatro paralelamente ao meu estudo, desde os 9 anos. E eu sempre busquei papéis que fossem de humor. Mas nunca aquele humor clichê, tradicional, de que, não, é aquele humor torta na cara, essas coisas todas. Então eu sempre busquei personagens que, por si só, eles eram engraçados. E o fato de você não é apenas uma característica minha, e não necessariamente uma característica da personagem. E como é que eu faço para conciliar as coisas? Aí que é complicado, é uma vida louca. Agora, ainda mais que eu sou pai, então fica mais corrido ainda. É quase. De dia eu sou estudante e à noite eu faço programa. Quer dizer, eu gravo programa, eu faço teatro, shows, me aperfeiçoo em cursos de atuação e tudo mais. É assim que eu concilio a minha vida dupla e final de semana, geralmente, eu tenho alguma coisa relacionada ao lado artístico. Quando eu preciso gravar um filme, uma coisa assim, eu geralmente tiro férias. Então, minhas férias são dedicadas às gravações. Então, eu tenho esse direito a licenças especiais que eu também uso para esse fim de conseguir gravar, fazer coisas a mais, assim. É isso, mas sei lá, eu acho que quando a gente ama, gosta do que faz e faz com prazer, a gente consegue tempo para tudo.
Então, Léo, vamos ao tema da nossa aula, que hoje estamos aqui para falar de escada no humor. Como é preparar piada para alguém, dar o punch? Como funciona isso em cena? É mais difícil você preparar a piada do que executar? Como é ocupar muitas vezes cena o papel que foi muito bem feito Carlos Alberto de Nobre, Gadedé, Márcio Schmeling? Qual a lição aí que você nos dá?
Quando você começou a falar do tema como é ser escada para alguém, no máximo você é um banquinho, né? Mas escada mesmo. Mas depois eu entendi e falando mais sério, digamos assim, primeiro a questão de ser escada, não é? Eu acho que a escada só funciona quando pelo menos a dupla, né, pode ter mais pessoas em cena, mas a dupla tem uma afinidade, uma afinação muito grande, né? Porque não adianta você levantar a cena, levantar a piada e o cara que tem que cortar, não cortar, né? Não adianta se num jogo de vôlei, por exemplo, você ter um excelente levantador, se você não tem um atacante tão bom ou perspicaz de fazer a pontuação, né? Desviar a bola do bloqueio e tudo mais. Então, eu acho que a primeira coisa da questão de escada, etc., é a sintonia com quem você está atuando e trabalhando. Isso aí tem que rolar demais, entendeu? Demais, senão não funciona. E a questão, assim, não parece, quem está assistindo, mas cara, na minha percepção, na minha experiência, o cara que escada, ele é muito, muito mais inteligente, não é a palavra somente, mas muito mais perspicaz, porque ele tem que estar antenado na cena toda e saber o time certinho de levantar a bola e às vezes até fazer uma coisa diferente do que está, entre aspas, combinado, porque percebeu uma oportunidade de ter uma piada, ter uma coisa engraçada ali, né? É bem analogia do levantador mesmo de jogos de vôlei, né? Às vezes a jogada está sendo combinada para passa a bola para a área e joga a bola para o outro campo rápido, para os adversários, marca o ponto. E eu acho que, por favor, Marcos Mellen, Carlos Alberto Nobre são caras geniais de escada, entendeu? E os caras têm outra característica que eu acho importante: é aquele cara que tem a capacidade e a humildade de jogar para o outro, né? Como mais uma vez o levantador: é jogar para o time, jogar para a piada, jogar para a cena. Não querer jogar para que ele apareça. E por causa disso, muitas das vezes, ele é deixado de lado, né? O escada. Dedé também, por exemplo, é um bom escada. E às vezes as pessoas não valorizam tanto essa função, né? Porque não sabem quão difícil é e quão perspicaz o cara tem que ser. Tem só ver, na verdade, quem fez o gol, né? Que deu um punch da risada. E quem preparou toda a cena no tempo certo, na hora certa, foi o cara que tem a função da escada, junto assim. Não existe humorista que não tenha uma boa escada pra fazer um bom show, entendeu? E quando é solo, ele tem que fazer duas funções, né? Ele tem que preparar, tem que ser escada pra ele mesmo. Preparar, jogar, pra ele mesmo cortar. Aí é bem mais difícil. Geralmente, quando tem uma dupla ou mais alguém em cena, fica mais fácil. Quando tem um bom escada, a piada flui mais rápido e as situações surgem mais naturalmente e ficam bem mais engraçadas com uma boa pessoa com essa função de escada.
Há uma cultura no Brasil, né, de colocar um anão como escada de piada sempre, né? É sempre alguém que faz a piada em cima do anão, né? O Didi, por exemplo, fez muito isso, né? Tinha cenas que o anão entrava, ele falava: "Quem colocou isso aqui?", né? E ria, tal, e se assustava com o anão. Hoje em dia parece que isso está mudando um pouco, né? Tem aí o seu filme, por exemplo, que foi lançado agora no Festival do Rio. Em breve vai estar em todos os cinemas aí, que é um exemplo legal disso, né? Que você é protagonista. Fala aí um pouquinho pra gente dessa mudança, como é que você vê isso?
Quanto a essa questão do anão ser escada, eu acho, primeiramente, assim, existem diversas, entre aspas, formas de escada, assim como existem diversas formas de humor. Por exemplo, existe humor mais pastelão, existe humor mais burlesco, existe, enfim, humor mais ácido e assim por diante. E, infelizmente, eu vejo um pouco que no Brasil, pelo menos, os anões geralmente eram usados com uma espécie de escada, não deixa de ser escada, mas aquela escada que você, a piada é a ridicularização daquela pessoa, daquela situação. Bem diferente de uma escada que o Marcus Mellen fazia e faz muito bem, por exemplo, dos caras de pau, que não era sempre essa questão, quase nunca, de ridicularizar a pessoa dele. Assim como, enfim, outros programas. É diferente de você usar um anão pra só rir e jogar uma torta na cara dele. É o tipo de escada, mas é uma escada mais pobre, digamos assim, né? Mais limitada. Assim como alguns programas de humorista usam o anão no palco para dar tapa na cabeça ou para simplesmente fingir uma roupa, vestir uma roupa engraçada e ridícula e ficar sendo zoado e as pessoas acharem graça. Esse tipo dessa cultura do anão sempre ser segundo plano nesse nível, eu acho que deveria ser mudado, e graças a Deus está mudando bastante. Um exemplo disso é, como você bem falou, meu filme chamado Altas Expectativas, que está em cartaz no cinema a partir do dia 30 de novembro, agora. E é bem bacana e tudo mais. E justamente o anão aí, ele tem um papel protagonista no filme. É uma comédia romântica, onde a comédia trabalha com outros personagens, e o meu personagem faz mais parte romântica da história e tudo mais. Então, eu vejo que realmente está mudando um pouco essa cultura. Tem uma novela agora, Valsi Carrasco, que vai ter uma personagem anã que justamente vem contra essa cultura de ridicularização do anão, porque o anão até então no Brasil é meio visto como um bobo da corte, né? Que você tem uma espécie de humor de escada, um humor mais burlesco, talvez um pouco assim, né? E assim, nada contra isso não é para acabar necessariamente, mas mostrar que tem outras possibilidades, que anão também pode fazer humor. Não necessariamente sendo escada. Ou se for escada, uma boa escada, uma escada inteligente. Tem vários programas que as pessoas fazem a função da escada, são legais, não são pessoas que só entram, levam a torta na cara e saem. É isso. Então eu acho que realmente essa cultura está mudando e eu vejo isso de forma muito positiva. Porque mostrar para a sociedade que o anão pode ser engraçado. Pode ser o principal, não ser necessariamente a escada sempre, e pode também fazer outras coisas que não são coisas também relacionadas ao humor. Né? Pode fazer um bom drama, uma boa conversa, aí o Peter Dinklage, né, que faz o Game of Thrones, para provar isso, enfim. E anão não precisa necessariamente fazer papel de anão, né? Personagem anão. Propriamente dito. É lógico que ele vai ser sempre anão, porque ele vai crescer, mas, por exemplo, eu fiz várias peças de humor onde o personagem não era anão. É óbvio que ficou anão porque era eu que estava interpretando, mas essa questão de ser anão ou não entrava no mérito da peça. Por exemplo, a peça O Avarento, escrita por mulher, eu fazia um empregado e não era anão, entendeu? Não foi escrito para ser um anão. E foi legal. E nessa peça, esse empregado, ele é uma certa escada para o personagem principal, avarento, que fazia os punch, né, da piada, digamos assim. E é uma escada boa, positiva, entendeu? Não é uma escada de ridicularização, de uma torta na cara, nada disso. Então eu acho que é meio por aí. Eu vejo bastante essa mudança já no Brasil, e graças a Deus eu tô contribuindo um pouco para isso, também com os programas que eu faço, humorista, o próprio filme Altas Expectativas, então é bem bacana tudo isso.
Léo, muito obrigado pela sua participação, cara. Prazer imenso ter você aqui no nosso podcast, no nosso curso de humor. Valeuzaço, cara. É um prazer contar contigo. Aprendemos muito hoje aqui. Manda um beijo aí pro povo e convida todo mundo para ver o seu filme.
Então é isso, galera. Eu fiquei muito, muito, muito feliz pelo convite de poder falar com vocês um pouquinho do que eu penso sobre esse tema de hoje, cara. E eu tô aqui me despedindo, deixo o meu recado, que é não deixe de assistir ao filme Altas Expectativas. É bem legal, uma comédia romântica. Vocês vão rir, vocês vão se emocionar. É uma história bem leve, que fala de amor, fala de coisa boa, fala de risada. Tem muitas cenas muito, muito engraçadas. Vale a pena assistir. Estará no cinema a partir do dia 30 de novembro. Então corre. O mais importante é assistir na primeira semana, que aqui o Cinema Nacional tem essa coisa. Se a primeira semana não for boa, mas eu vou ver daqui a 2, 3 semanas, você não vai ver porque já saiu do cinema. Então corre logo. Dia 30 de novembro, já marca. 30, 1º de dezembro, enfim, corre, 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 para ver logo na primeira final de semana o filme, para que ele continue pelo menos 2 meses, 1 mês e meio, 2, em cartaz, várias pessoas possam assistir também. E é isso. Quem quiser saber mais sobre mim, tem meu site www.giganteleo.com.br. Lá tem tudo, meus contatos e tudo mais. E minha rede social você pode me encontrar como no Instagram, @giganteleo, no Face também, tá bom? Foi muito prazer, foi muito, 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 muito legal conversar com vocês. Espero que vocês tenham gostado também. Um beijão pra todo mundo.
Essa foi a participação do grande, imenso, gigante Léo. O cara é uma simpatia, disponível pra caramba. Trouxe ótimas reflexões aqui sobre o papel de escada. A gente conversou sobre essa coisa do protagonismo do anão. Quem nunca assistiu, não deixe de assistir a série A Vida é Curta Demais, que é protagonizada pelo anão que protagonizou também o Willow na Terra da Magia, vale muito a pena você assistir. E falando em filme, aguarda a estreia do filme do Gigante Léo, que inclusive tem como roteirista também o Ulisses Matos, que já gravou aqui o Curso de Humor, gravou Minuto de Silêncio. E o Gigante Léo, outra coisa interessante, ele citou aí stand-up, né, enquanto ele estava falando dessa coisa de escada. O stand-up deixa algumas pessoas muito mal acostumadas com a forma como ele se dá fazendo comédia sozinho, né? Até porque a maior parte das comédias você não faz sozinho, você faz de forma coletiva e não individual, né? Então eu estava ouvindo o podcast do Maurício Meirelles, eu sou ouvinte assíduo do podcast dele, e ele estava conversando com o barbicha Daniel Nascimento. E eles falam das dificuldades, né, do comediante stand-up em fazer improviso. E é interessante isso, né? Pois o stand-up tem essa dificuldade de ser escada. O improviso não tem isso, você é só escada, você é só protagonista. Você reveza o tempo inteiro, né? E o comediante stand-up está muito acostumado a brilhar em cena, né? Executar a piada, a seguir o próprio texto. Então acho que falta muito aos comediantes esse exercício de humildade, né? De predisposição ao desconhecido, que o teatro traz e o stand-up poucas vezes traz, né? Então, se você é ouvinte desse podcast e é comediante stand-up, eu sei que tem muitos comediantes stand-ups que me ouvem. Então, se você um dia precisar fazer outro tipo de comédia, né, fica atento a isso. É uma lição importante para os comediantes stand-up, essa aula de escada, porque se você mudar de estilo, claro, se você for fazer só stand-up a vida inteira, talvez você não precise se preocupar tanto com isso. Mas se você vai fazer outras formas de humor, é importante você ficar ligado à predisposição ao desconhecido, à humildade, para ser um bom escada, né? Não tentar ficar concorrendo com os outros humoristas em cena, que é uma tendência do comediante stand-up. Bom, já que eu citei o podcast do Maurício Meirelles, eu quero finalizar indicando outro podcast que eu descobri essa semana, que tem um nome ótimo, diga-se de passagem, que é o Tava Vindo Pra Cá, esse jargão de comediante stand-up, né? Ele é um podcast do comediante Daniel Sartório. É um ótimo podcast sobre stand-up. Ele entrevista vários comediantes stand-up. Eu ouvi o primeiro episódio com o Igor Guimarães, e o Igor Guimarães está excelente, vale muito a pena ouvir. Então, nos horários que você não estiver ouvindo Minuto de Silêncio, nem o Curso de Humor, vai lá, faça uma pausa e ouça Eu Tava Vindo Pra Cá, ouça o Maurício Meirelles, que vale muito a pena conhecer os outros podcasts. Dito isto, essa foi a nossa aula de hoje. Não esqueça de ficar ligado nos sites da Academia Internacional de Cinema, a AIC, da Estação das Letras, do Ateliê Artístico, da ESPM Rio, para se inscrever nas aulas presenciais comigo. E eu estou muito feliz que teve um aluno desse curso aqui, o Hugo Montaldi, que se inscreveu no curso da IC e a gente trocou algumas ideias lá. E legal saber que, pô, a galera do podcast também está buscando se inscrever nos cursos. Espero segunda-feira agora encontrar outros ouvintes no curso da Estação das Letras também, que é um curso até mais acessível, mais barato, tá saindo por R$280. E eu leio os textos de todo mundo e faço comentários sobre os textos. É um curso bem prático, coisa que no podcast não é possível a gente fazer hoje, né? Vocês me enviarem textos e eu ficar comentando. Se você não pode ir a um curso presencial, quer trocar uma ideia, entre em contato comigo pelo SoundCloud do Curso de Humor ou pelo meu Twitter, @cacofonias. Não esqueça de avaliar no iTunes, é importante. E divulgar para os amigos interessados, que é mais importante ainda, né? Você conhece outros humoristas que ainda não conhece o podcast Curso de Humor? Baixa para eles, apresenta para eles, mostra para eles, troca uma ideia, cria um grupo de debate no WhatsApp para falar sobre humor. É muito importante conversar sobre teoria de humor com os comediantes, para não ficar aquela coisa, humor é uma coisa só intuitiva, eu sou engraçado, eu nasci engraçado, isso não existe. Tá bom? Então valeu, gente, muito obrigado, essa foi a nossa aula de hoje e até a próxima aula.